Capital FM.
Hoje teremos uma entrevista especial aí com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Fábio Garcia. Vamos falar sobre os investimentos que o governo do estado tem feito no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, totalizando aí mais de 342 milhões, e entender os impactos dessas ações na infraestrutura, turismo, saúde, segurança e educação da nossa cidade. Bom dia, secretário Fábio Garcia. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Gostaria de começar pedindo que o senhor falasse aí um pouco, né, sobre o compromisso do governo de Mato Grosso com Vila Bela e com esses investimentos, como esses investimentos refletem na nossa vida da população. Bom dia, secretário.
Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam na Primeira Capital. Prazer enorme estar falando com vocês aqui, com essa nossa cidade histórica, emblemática, importante, que é a nossa querida Vila Bela da Santíssima Trindade. Dizer que, primeiro, nós reconhecemos a importância histórica e cultural de Vila Bela, e o governo do estado tem uma visão muito clara com relação à importância do nosso patrimônio histórico cultural, da preservação dele para o futuro do estado de Mato Grosso. Nós acreditamos que esse estado, que tem uma vocação agrícola muito forte, mas tem também uma vocação cultural, turística, de belezas naturais diferentes, ímpares no mundo, e que este setor, se bem trabalhado, ele será um setor que propiciará muita geração de emprego, salário de melhor qualidade para as pessoas. E a gente enxerga em Vila Bela de Santíssima Trindade um grande potencial de ser explorado o nosso patrimônio cultural, turístico e natural pelas belezas que tem aí em toda a região. Sim. Então, o governo tem buscado fazer investimentos importantes no estado como um todo, mas aí em Vila Bela especificamente, investimentos importantes na área, por exemplo, de infraestrutura. Nós tiramos do papel o tão sonhado, tão prometido por tantos governos anteriores, o Congódromo, para a gente poder fazer um claro fomento para que Mato Grosso, Brasil, o mundo talvez possa conhecer a nossa festa do Congo. Vai ser uma arena linda para a gente poder aí ter a preservar essa cultura importante, né? Sim. Nós temos apoiado os eventos culturais, como o aniversário da cidade, a transferência da capital. Fizemos a drenagem aí também das ruínas do centro da cidade, porque é um patrimônio histórico importante do Mato Grosso e precisa ser preservado. E em termos de infraestrutura, a gente está trabalhando na MT-109, uma pavimentação de 70 quilômetros. Nós temos trabalhado para construir pontes sobre rio importantes para dar esse direito das pessoas de irem e vir, né? Pontes sobre o rio Capivari, o rio Guaporé. Nós queremos continuar investindo, não somente em Vila Bela, mas em todo o estado de Mato Grosso. Portanto, o nosso compromisso é tentar entregar um estado para cada mato-grossense melhor do que nós recebemos há 8 anos atrás.
Sim. Secretário, muito bom dia. Aqui quem está falando aqui é o Jones Marques. Seja muito bem-vindo à Rádio Primeira Capital FM, mais uma vez, né? É uma satisfação poder entrevistá-lo, o senhor, nessa manhã de quinta-feira. Secretário, ainda falando sobre obras de infraestrutura, o senhor falou um pouquinho aí sobre a pavimentação, né, da MT-199. Secretário, um dos principais investimentos na infraestrutura de Vila Bela, sem sombra de dúvida, será aí a pavimentação da MT-199. Como essa obra beneficiará a cidade e quais os próximos passos do governo na melhoria da malha viária na região?
Bom, Primeiro que é uma obra importante por alguns motivos. Ela é uma obra que abre uma nova fronteira de desenvolvimento econômico, né, para essa região. Ela nos conecta melhor também com a Bolívia, ela nos conecta melhor com outras regiões do estado. Essa conexão é importante porque ela facilita com que o nosso maior custo para o desenvolvimento, que é a logística, ele seja diminuído, que Vila Bela fique mais competitivo. Porque, no fim, o que a gente busca quando a gente faz investimento em infraestrutura é oferecer qualidade de vida para as pessoas. E o outro é que a gente possa, com isso, promover o desenvolvimento econômico, mas com qual objetivo? Como consequência da gente poder gerar emprego de qualidade para as pessoas poderem ter aonde trabalhar, receber um salário melhor e melhorar sua vida. No fim, tudo isso só faz sentido se a gente melhorar a vida dos mato-grossenses. E, portanto, o nosso objetivo aqui, quando a gente toma a decisão de fazer um investimento tão grande na MT-199, é que a gente enxerga ali uma oportunidade da gente conectar melhor Vila Bela e aí a gente promover esse desenvolvimento econômico para que a gente possa gerar oportunidade para as pessoas. Emprego de qualidade, oportunidade de trabalho e para as pessoas possam ganhar melhor e viver melhor.
Secretário,
esse é o nosso objetivo.
Sim. Secretário, a gente vem percebendo aí que o governador Mauro Mendes, né, o governo do estado do Mato Grosso, ele vem cumprindo aí, né, com os compromissos. Em um dos aniversários aqui de Vila Bela, né, 19 de março, quando o governador ele anuncia, né, a pavimentação, parte da pavimentação da MT-199, e nós estamos chegando aí no 19 de março, né, mais um ano. Qual que é a expectativa? Tem-se um prazo para início dos trabalhos? Qual é o próximo passo que será dado e o que a população do município de Vila Bela pode aguardar aí com relação a tempo?
Bom, esse ano a gente já inicia a obra. Nós estamos em processo de obtenção das licenças ambientais, né? Então, vencido o processo de licenciamento ambiental, a gente já está com tudo pronto para que a gente possa fazer os trâmites necessários e dar início a esse trecho de pavimentação da 199. Então, a expectativa nossa é que essas obras possam iniciar ainda esse ano.
Certo, 7:36, para você que se liga aqui no Vila Bela em Pauta, estamos aí por telefone conversando com o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Fábio Garcia. Fábio Garcia, sabemos que a estrada da MT-245 ainda enfrenta problemas, como atoleiros e falta de conservação. Secretário, há algum plano do governo para melhorar as condições dessa rodovia essencial para os produtores e moradores da região?
Olha, sim, há um plano. No governo do estado, na verdade, ele tem uma parceria com consórcios regionais e com municípios para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, sim, de manutenção das estradas, né, através de um recurso que é arrecadado pelos produtores mato-grossenses, que chama FETAB, que é um recurso destinado a, majoritariamente, a transporte e habitação. Uma parcela desse recurso, ele é destinado para os municípios, para que eles também possam fazer manutenção da malha viária, né? E a gente busca estruturar também, como forma de apoio, os consórcios para nos ajudar nesse trabalho. É lógico que, para vocês terem uma ideia, Mato Grosso é um estado que tem mais de 20 mil quilômetros de rodovias ainda não pavimentadas em todo o estado. Portanto, na época de chuva é realmente um período crítico, né? Sim. A gente reconhece isso. Mas a gente tem avançado bastante na estruturação dos consórcios, nas manutenções das rodovias e também em pavimentação de rodovia. Eu vou dar um número para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco a magnitude do que a gente está falando. Quando o governador Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, nosso vice, assumiram o governo do estado. O estado de Mato Grosso tinha, em toda a sua história, conseguido pavimentar 6.500 quilômetros de rodovias. Nós já entregamos, neste governo, mais 5 mil. Vamos entregar, até o final do ano que vem, mais 2 mil, que são obras em andamento, ou contratadas, ou em vias de início de obra, perfazendo mais de 7 mil quilômetros de rodovia pavimentada somente neste período do governo Mauro Mendes. Isso quer dizer o quê? Que tudo que foi feito ao longo da história de Mato Grosso em pavimentação asfáltica será duplicado, dobrado, somente no governo Mauro Mendes.
Certo.
É a primeira vez na história desse estado de Mato Grosso que o governo do estado investe mais em estrada, em manutenção, conservação e pavimentação de estrada do que arrecada do setor produtivo através do FETAB. A gente arrecada aproximadamente 3 bilhões de reais por ano do FETAB e a gente tem investido mais de 5 bilhões de reais. O governador Mauro Mendes, no início do governo, fez uma arrumação, um freio de arrumação na parte fiscal, financeira do estado. Segurou gastos, diminuiu despesa, controlou o gasto público e hoje Mato Grosso é o estado que mais investe no Brasil. Nós investimos cerca de 19% da nossa receita corrente líquida para a gente ter uma comparação. A média brasileira de cada estado é investir mais ou menos 6,5%. Nós investimos 3 vezes mais que a média nacional dos estados investe. E aonde a gente investe? A gente investe na infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança pública. Mas o processo de mudança ele é um processo, ele não acontece da noite para o dia. A gente precisa de uma continuidade de boas gestões para que a gente possa ter o Mato Grosso inteiramente transformado. Nós temos tentado fazer a nossa parte. Na área da saúde, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente hoje está construindo 6 grandes hospitais, né?
Sim.
E temos o compromisso de dar início às obras a um novo hospital regional aí na região, que é o Hospital Regional de Pontes Lacerda. Então, na área da saúde, nunca foi feito tanto investimento. Para quê? Para a gente poder levar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Então, com relação à conservação de estradas. O período chuvoso é um período difícil de conservação de estradas, porque é um período que chove demais. Nós temos hoje caminhões pesados que andam nas nossas estradas de terra, né, não pavimentadas. E é difícil, portanto, numa estrada de terra, um caminhão carregado de soja, milho, trafegar. A solução definitiva é, obviamente, a pavimentação, mas a gente precisa preparar essa estrada para o próximo período de chuva. Então, o compromisso que a gente faz é trabalhar junto com o consórcio, com os municípios, para que a gente possa preparar essa estrada, fazer as devidas manutenções, cascalhamento da estrada, porque quando começa a chuva é difícil a manutenção. A gente precisa preparar ela. O compromisso que a gente tem é que para o próximo ano a gente tenha essa estrada numa condição melhor para enfrentar esse período da chuva.
Secretário, eu quero até aproveitar e mandar um super abraço aí para todos que estão lá nessa região, o pessoal no entorno aí da MT-245, né, na região ali da São Sebastião, né, o pessoal que tem acesso ali a SMT. Eles estão, inclusive, nesse momento, enviando mensagem aqui para nós aqui na rádio, né, falando sobre a importância dessa MT-245. Então, esse é o compromisso do governo do estado, secretário, do mais breve possível, de organizar aí, de reorganizar essa estrada.
Exatamente. As pessoas que vivem na região, aquelas que utilizam a região, sabem que é difícil nesse momento, período de chuva, e é difícil fazer manutenção de estrada em período chuvoso, né? A gente precisa antecipar isso. Então, o compromisso que eu faço aqui com vocês, é que nós vamos organizar aqui dentro da Secretaria de Infraestrutura, junto com o nosso secretário Marcelo, com o nosso governador Mauro Mendes, nosso vice Otaviano Piveta, para que a gente aproveite esse período de menos chuva, que começa agora a partir de abril, né? E a gente prepare essa estrada para enfrentar melhor o período chuvoso do ano que vem. Que se for necessário, a gente faz um cascalhamento mais robusto, levanta o nível da estrada, para que as pessoas aí não sofram tanto no próximo período de chuva.
Secretário, vamos falar agora sobre saúde pública e um pouquinho da educação, né? O setor de saúde é sempre uma prioridade. Quais melhorias já foram realizadas em Vila Bela e há previsão de novos investimentos para ampliação dos serviços médicos ou parcerias com o Hospital Evangélico de Mato Grosso em Vila Bela?
Olha, nós já fizemos uma parceria com o Hospital Evangélico aí da Missão Cristã Brasileira de mais de 2 milhões de reais destinados à aquisição de equipamentos, né? O governo, obviamente, está sempre aberto ao diálogo para que a gente possa ajudar, né? É importante que a gente saiba um pouco como é que funciona a estrutura do Sistema Único de Saúde e as responsabilidades. Nós temos hoje o que a gente chama de atenção básica, que é a saúde básica, que é o posto de saúde, é o atendimento, é o pronto atendimento, é a consulta médica. Isso são responsabilidades municipais. O governo não se furta de ajudar, mas assim é a estruturação do Sistema Único de Saúde. São responsabilidades municipais. As responsabilidades de cirurgias de alta complexidade, essas são feitas em hospitais estaduais e o governo tem aí um sistema de regulação onde quando uma pessoa precisa de uma cirurgia de alta complexidade, as vagas são abertas em todo o estado e a gente tenta alocar este paciente no hospital mais próximo. Neste contexto, entendendo a nossa responsabilidade, nós assumimos, como vocês sabem ali, o Hospital São Luís e o anexo ali da cidade de Castres, que era uma confusão com uma OS que cuidava, uma empresa que cuidava, o Estado assumiu, o Estado reformou, o Estado está tocando aquele hospital, melhorou bastante o atendimento lá. Nós estamos iniciando o processo de compra de um terreno junto com o deputado Valmir Moreto para construir um hospital regional em Pontes Lacerda, que fica mais próximo, que são hospitais preparados para demanda de alta complexidade e média complexidade, que é do Estado. Mas mesmo quando a gente fala da atenção básica, o Estado tem ajudado, como, por exemplo, a ajuda que a gente fez em ajudar a equipar esse hospital evangélico, né, aí de Vila Bela. Portanto, a gente está pronto para analisar, né? E aonde a gente puder ajudar, dentro das nossas possibilidades, entendendo também que existe aí também, precisa existir uma parceria com o município para isso, a gente está pronto para ajudar.
Certo. 7:47, secretário, falando um pouco sobre tecnologia e educação, a educação é um pilar essencial para o desenvolvimento. Como o governo tem investido na modernização das escolas e na capacitação dos professores e também no uso da tecnologia para melhorar o ensino aqui em Vila Bela?
Bom, vamos falar um pouco sobre educação. O nosso programa de educação aplicado a todo o estado de Mato Grosso, ele é um programa que foi desenhado junto da iniciativa privada, tem um acompanhamento a principal instituição de ensino do país, que é a Fundação Getúlio Vargas. Portanto, nós entregamos aos alunos um material didático que é utilizado nas melhores escolas particulares do país.
Sim.
Nós buscamos, com os nossos investimentos, que a escola possa ser um ambiente propício para o aprendizado. Então, a gente tem investido em melhorar as escolas estaduais para que ela possa cuidar melhor dos alunos. Nós temos investido em sala de aula, na infraestrutura escolar, nós temos investido em tecnologia para os alunos, nós temos feito uma parceria muito importante com os nossos professores, num sistema de incentivo ao aprendizado, onde o professor pode ganhar 14º, 15º salário, de acordo com algumas metas que são estabelecidas. E todo esse conjunto de planejamento e investimentos fez com que Mato Grosso saísse da 22ª pior educação do Brasil no IDEB para alcançar no último IDEB a 5ª melhor educação do país. E nós vamos seguir nesse caminho de investimentos na educação, cuidando bem dos nossos alunos e dos nossos colaboradores da educação, dos nossos servidores, dos nossos professores, nessa grande parceria, para a gente poder continuar posicionando o Mato Grosso dentro das melhores educação do Brasil, quando a gente trata de ensino fundamental, ensino médio, que é a obrigação do Estado.
Certo.
Né? Porque, como você disse, a gente também concorda que a educação é o que vai permitir com que esses jovens possam galgar trabalhos, sim, empregos melhores no futuro, ao melhorarem a renda da família e viverem melhor aí, ter direito a uma vida digna. Então, nós vamos continuar fazendo esse investimento. Os resultados, o IDEB demonstra muito bem, sair da 22ª pior educação para ir para a 5ª melhor educação do país.
Sim. Secretário, no início da fala do senhor, o senhor pontuou muito bem, né, sabe as palavras aí, falando sobre a importância do município de Vila Bela dentro do contexto histórico, cultural. Né, nós temos aí, já está acontecendo, né, a construção aí do tão sonhado Congódromo, como o senhor mesmo já disse, né? Foi algo que foi sonhado aí durante muito tempo. Esse espaço aí para eventos culturais, né, está sendo construído. Como esse projeto vai contribuir para valorizar a cultura local e atrair mais visitantes para Vila Bela e também para a região?
Olha, ter um local apropriado para a gente apresentar as nossas principais manifestações culturais e históricas é muito importante para que a gente possa acolher as pessoas num ambiente adequado e que elas possam, de forma confortável, apreciar a beleza da nossa cultura histórica. Eu vou dar um exemplo para vocês. No município de Poxoréu, foi feita uma concha acústica para poder fazer lá a festa da viola caipira. Esse evento reúne centenas de milhares de pessoas todos os anos. Movimenta a economia de Poxoréu, apresenta a cultura da viola para as pessoas, né? Por quê? Porque tem um espaço adequado, com sonorização adequada, com acústica adequada, confortável, com cadeira, para as pessoas sentarem ali e apreciarem aquela demonstração dessa cultura caipira da viola.
Sim.
O que a gente imagina no Congódromo é que quando a gente tiver esse espaço pronto, construído, nós vamos poder acolher com conforto, com qualidade, as pessoas, para que elas possam vir e ter uma experiência fantástica num festival do Congo, apreciando essa dança histórica e cultural nossa e podendo capturar toda essa beleza histórica e cultural que Vila Bela pode proporcionar. E óbvio, quando a pessoa vai aí para Vila Bela, para poder, atraída pela festa do Congo, para poder assistir ali o Festival do Congo, ela não vai só no Festival do Congo. Ela vai ficar alguns dias na cidade. Ela vai ficar hospedada num hotel aí na cidade. Ela vai comer num restaurante na cidade. Ela vai visitar uma beleza natural ali. E vai movimentar essa economia. E ela vai fazer uma propaganda enorme do que é Vila Bela, que as pessoas do Mato Grosso e do Brasil ainda precisam conhecer.
Sim.
Né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder apresentar a beleza dessa cidade histórica, emblemática para o Brasil e quiçá, para o mundo.
Secretário, são 7 horas e 53 minutos. Essa é a expectativa de todo o Vila Belense, toda a região, né? Com certeza. É, além dos investimentos já anunciados, quais são os próximos projetos do governo para a Vila Bela? É, podemos esperar mais obras e avanços nos próximos anos? Vou dar exemplo aqui, a construção da delegacia e da sede da Polícia Militar.
Olha, nós nesse momento a gente tem um investimento importante já acontecendo em Vila Bela, como vocês sabem. Eu acredito aí que ao longo dos últimos governos aí não houve um governo que investiu tanto em Vila Bela como o governo que hoje está à frente do governo do estado do Mato Grosso, né? Eu, por exemplo, sou deputado federal, fui deputado federal lá em 2014, lá atrás, e desde a época da minha primeira campanha em 2014, eu ouço promessas sobre esse congódromo de Vila Bela. Vocês aí, então, devem estar cansados de ter escutado diversas lideranças políticas, e aqui nem vale a pena nomear nada, porque não é uma questão pessoal, mas diversas lideranças políticas que foram aí e prometeram que ia construir o tão sonhado congódromo e nunca fizeram. Eu acho que também Vila Bela e a região nunca experimentaram tantos investimentos em infraestrutura como estão acontecendo ao longo dos últimos anos na região oeste do estado de Mato Grosso, nessa região aí de Vila Bela, e também esse importante investimento que a gente está trabalhando para concretizar na MT-199. Portanto, tem muito investimento em andamento, muito investimento acontecendo. Nós fazemos uma gestão com muita responsabilidade. A gente não faz compromisso que a gente não pode cumprir. A gente não promete coisa que a gente não vai fazer. Quando a gente decide fazer um investimento, a gente tem dinheiro no caixa para fazer esse investimento, para que a gente não deixe conta para trás, para que as obras não parem na metade, né? Portanto, o governador Mauro, o vice, eu estava vendo primeiro, são muito diligentes na gestão do estado de Mato Grosso, e o direcionamento é esse. Então, a gente não é um governo de ficar prometendo muita coisa, não. A gente analisa muito bem os pleitos que o prefeito André nos traz, e é um grande parceiro nosso aqui do governo do estado, e o André sempre traz junto com eles os vereadores da cidade, seus secretários. Existe uma harmonia muito grande da classe política aí, o que coopera bastante para que a gente possa continuar com esses investimentos. Ele traz essas demandas sempre para nós. Nós analisamos, e quando a gente tem absoluta convicção de que a gente pode fazer aquilo, aí que a gente dá o início às obras. Portanto, nós estamos nesse momento analisando tudo que a gente tem em andamento em todo o estado do Mato Grosso, nossa capacidade de investimento para esse ano e para o próximo ano, para que a gente possa tomar as decisões de novos investimentos dentro de alguns meses, né? Então, nesse momento, a gente está fazendo uma análise para que a gente possa garantir a cada mato-grossense que cada obra iniciada por esse governo, ela vai terminar.
Certo,
ela secretário. Vai ter continuidade.
Certo, secretário. É, voltado aí para o legado da gestão, o que o senhor acredita que será o maior legado dessa gestão para a Vila Bela da Santíssima Trindade e a região?
Eu acho que o maior legado histórico e cultural é, sem dúvida nenhuma, o tão sonhado congódromo. E, obviamente, o legado da infraestrutura que possibilita, na verdade, com que Vila Bela possa estar mais conectada com o Mato Grosso, com os estados vizinhos, que a logística seja mais fácil, para que a gente possa, como eu disse, abrir fronteira de desenvolvimento econômico para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para que as pessoas possam ter uma oportunidade melhor, um emprego melhor, uma renda melhor e possam viver melhor. Então, o legado é melhorar a qualidade de vida em cada município através dos investimentos que o Estado consegue fazer e das parcerias que nós conseguimos estabelecer com as prefeituras. Porque, como na vida, ninguém faz nada sozinho. Então, aqui não tem nenhum salvador da pátria. Aqui a gente sabe que a gente precisa de muita ajuda para conduzir esse Estado, e a gente encontra aí no prefeito André, nos vereadores, a parceria necessária para que a gente possa fazer com que os investimentos possam continuar chegando. Então, é um trabalho conjunto, o legado é esse. O legado, eu acho que é o legado do trabalho sério, honesto, com respeito ao dinheiro público e que faça com que os investimentos possam, de fato, chegar na ponta e, ao longo do tempo, a gente ir melhorando cada município e melhorando, principalmente, a vida das pessoas.
Certo. Secretário Fábio Garcia, agradecemos a sua participação e as informações valiosas que trouxe aí aos nossos ouvintes. Fique à vontade para deixar uma mensagem final para a população de Vila Bela e para aqueles que acompanham aí o desenvolvimento da nossa cidade.
Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu estou como secretário da Casa Civil, ao lado ali do governador Mauro Mendes, é o secretário do gabinete do governador, próximo dele. Posso dizer aqui, em nome do governador, em nome do nosso vice Otaviano Privetta, primeiro, do respeito, do carinho que nós temos pelo município de Vila Bela. Como eu disse antes para vocês, eu sou uma pessoa que tem absoluta convicção que o turismo é a maior indústria do mundo e a indústria que tem mais capacidade de gerar oportunidade. Ela é uma indústria que não concentra renda. Ao contrário de outras atividades que são concentradoras de renda, o turismo não. O turismo é uma indústria que emprega muito, porque você emprega muitas pessoas num hotel, num restaurante, as pessoas que fazem atividade cultural, num atrativo turístico. Portanto, ela é uma indústria geradora de oportunidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que nesse mundo cada dia mais globalizado, mais igual que a gente tem hoje, que você encontra nos grandes centros urbanos aí, todas as lojas são iguais, as pessoas acabam se vestindo igual, se comportando igual. As pessoas hoje, quando saem para viajar, elas querem novas experiências culturais e históricas. Eu sou um convicto que a gente precisa preservar nosso patrimônio histórico e cultural. E Vila Bela é um patrimônio histórico e cultural importante do nosso estado de Mato Grosso. Portanto, eu quero dizer a vocês que eu tenho assim, convicção da importância e me colocar aqui, eu, o governo do estado, à disposição do município de Vila Bela, para que a gente possa trabalhar juntos e transformar todo esse potencial que tem em Vila Bela em oportunidade para as pessoas. No fim, como eu disse lá atrás, o que importa é se as pessoas estão ou não estão vivendo melhor. E o nosso compromisso é poder entregar um estado melhor para cada mato-grossense. Então, contem conosco nesse trabalho e a gente quer muito contar com a parceria de Vila Bela nesse desafio que é conduzir o estado de Mato Grosso para um caminho melhor.
Tá certo. 8:01, falamos aí com o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Fábio Garcia. Muito obrigado a todos os ouvintes do Vila Bela em Pauta. Continuem ligados na Rádio Primeira Capital FM para mais informações sobre nossa cidade e região. Primeira Capital.